acabaram de chegar os nossos deputados do quórum e, portanto, podemos chegar ao norte para dar quórum. Muito bom dia, bem-vindos. Vamos tentar fazer ainda a nossa agenda, ou seja, fazer a nossa reunião ordinária à ANACOM, que vem com uma delegação interessante. Já chegou e, portanto, vamos tentar ser o mais rápidos possível sem cortar o tempo necessário para debater o que temos que debater e, não perdendo muito mais tempo, cumprimentar os seus deputados e dizer que, se alguém tem alguma apreciação a fazer à ata número 63-13, relativa à reunião de 28 de outubro, não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, que se abstém, é aprovada por unanimidade. Passamos imediatamente ao ponto 2, apreciação e votação do relatório final sobre a petição 84, urgente reposição do serviço ferroviário do ramal da Lausanne. Deixo o deputado relator, o deputado Pedro Coimbra, se quiser, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, então, umas breves palavras para dizer que, enfim, que o relatório final tenta traduzir com rigor aquilo que se passou na audição com os peticionários. Bom, eu diria que, enfim, ouvindo aquilo que nos tinham para dizer, concluímos todos, ao fim e ao cabo, aquilo que para nós era também evidente, era que é que se trata de uma questão relevante, esta questão do sistema de mobilidade do Mondego, do metro Mondego, da linha da Lausanne, da linha urbana de Coimbra, da requalificação urbanística associada ao projeto, é unanimemente considerada uma questão relevante para toda aquela região, para todas as populações e para o território. E, portanto, pretende-se que o relatório traduzir fielmente aquilo que é a posição de cada um. Eu próprio também tive o cuidado, coisa que nem sempre é habitual, mas tive o cuidado, nem sempre é habitual nestes relatórios, mas eu tive o cuidado de tentar, de alguma forma, sintetizar aquilo que foram as intervenções das senhoras e dos senhores deputados nesta audição e, portanto, tentei incluir aqui, digamos que a mensagem que cada um reproduziu na audição. Isto porque, de facto, me pareceu importante, atendendo que esta questão é, de facto, uma questão que nos preocupa, uma questão que é muito relevante e que tem sido problemática ao longo dos anos, ou dos largos anos em que se arrasta. E, portanto, eu diria em resumo, que unanimemente as senhoras e os senhores deputados que estiveram presentes na audição e os senhores peticionários, embora provavelmente não convergindo, o que tem sido também tradição, não convergindo na totalidade das soluções, convergem claramente numa opinião. É que se trata de um problema grave, que se trata de um problema de mobilidade, que se trata de um problema também urbanístico, que se trata de um problema até social, que importa resolver com o máximo de urgência. Eu referiria também, que enfim também é conhecido, já aqui nesta própria comissão, ouvimos o Sr. Ministro da Tutela referir-se a este aspecto, sabemos que está a ser elaborado um estudo para candidatar o projeto aos fundos comunitários. Esse estudo está a ser elaborado pelo LUNEC, prevê-se que esteja pronto o mais rapidamente possível para que possa ser feita essa candidatura. E, portanto, enfim, há aqui alguma esperança que, de facto, a obra possa arrancar, possa terminar rapidamente e que rapidamente possa ser colocada ao serviço das populações uma solução de mobilidade digna e decente para quem até, em muitos casos, a tinha e deixou de a ter. Portanto, enfim, eu diria que resumidamente é isto, sendo que, mediante o número de assinaturas que a petição recolheu, a discussão deste assunto vai ser presente a plenário, certamente em breve, em função da agenda parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo imediato aos grupos parlamentares, se alguém sobre... Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, queria felicitar o Sr. Deputado Relator, porque de facto procurou ser isento e transmitir no relatório aquilo que mais importante se passou na reunião. Em relação ao relatório, quero apenas aqui acrescentar que quando admiti nessa mesma reunião a realização do investimento de uma forma faseada, achava e sempre o defendi, que esse faseamento deve começar pela linha da Lousã, isto é, dando prioridade à reposição do transporte na linha da Lousã. Em segundo lugar, dizer que, de facto, estamos perante um problema da maior gravidade, dado que um governo retirou à população o sistema de transporte que ela tinha. Isto é grave, porque significou, por um lado, investir dinheiro que não serve para nada, e, por outro lado, retirar-lhes o transporte que diariamente proporcionava a ida para Coimbra. É, de facto, uma situação da maior injustiça, que deve ser resolvida com a maior urgência possível, e mostrar aqui mais uma vez a minha tristeza e a minha angústia pelo seguinte, e tal como é referido no relatório, a ausência de resposta que continuamos a ter por parte do Governo. De facto, não chega a avançar com estudos, porque de estudos as pessoas estão fartas e o que as pessoas querem é que lhe seja reposto o sistema de transporte, dando prioridade à linha da Lousã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, uma saudação ao Sr. Deputado Relator Pedro Coimbra pelo relatório que nos apresenta. Com bastante informação e com a abordagem factual do processo e da discussão. Uma troca de impressões há pouco, antes da reunião começar, surgia a dúvida, que entretanto foi esclarecida, que no tocante aos projetos de resolução que a Assembleia teve já esta legislatura sobre esta matéria, efetivamente consta a referência de que o projeto foi, um projeto de resolução foi aprovado, discutido na Comissão Parlamentar, votado no plenário, tendo sido aprovado. Eu estava a pensar que, por uma razão até de clareza e de informação mais completa, e tendo em conta que depois o próprio relatório é um documento que é consultado pelas pessoas, é enviado aos peticionários, etc., para que haja a clareza na informação que é transmitida, eu deixava esta sugestão à consideração do Sr. Deputado Relator. Era que, na referência que surge, e onde está escrito, e bem, o documento foi discutido na comissão e votado no plenário, né? Que terminasse desta forma, com o seguinte teor, e então apresentava-se a resolução número tal da Assembleia da República naqueles dois parágrafos, salvo erro. Ainda por cima é um documento muito curto, é uma coisa, não é nenhum texto extenso, não é uma coisa que ocupasse muitas páginas, é dois parágrafos, salvo erro, ou três, que justificava, do nosso ponto de vista, colocar de uma forma expressa e de uma forma textual qual foi a posição desde já assumida pela Assembleia da República como resposta a esta matéria. Fica a sugestão, quanto ao resto, nada a assinalar. Mais uma vez, a saudação e cumprimentar o deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ainda a pedir a palavra do deputado Heitor Sousa. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas, saudar também os assessores presentes e referir que o relatório, queria felicitar o autor do relatório, porque é um relatório muito completo em relação à factualidade da transmissão das opiniões que foram aqui expressas na altura da discussão da petição. E no que à minha pessoa diz respeito, não tenho nada a acrescentar. A única coisa que tenho que acrescentar é que a factualidade relativamente às iniciativas legislativas que existem na Assembleia da República sobre esta matéria, falta a referência ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda relativa à reativação do projeto do Metro Mondego e a sua inclusão no Plano de Investimentos Ferroviários de 2016-2020. É o projeto de resolução número 489, 13ª segunda sessão legislativa, e penso que um relatório apresentado nesta data tem de obrigatoriamente fazer referência aos projetos de resolução que estão entrados e na mesa da Assembleia da República. Creio até, aliás, que em breve esse projeto de resolução é provável que venha aqui à Comissão para ser discutido e ser votado, em linha mais ou menos coincidente com a que já foi votada aqui neste projeto, um projeto de resolução semelhante aqui em sede de comissão parlamentar, mas que pode vir a reforçar digamos, as opiniões em favor de uma solução ferroviária ligeira que articule o serviço suburbano de transportes ferroviário com o serviço urbano de transporte ferroviário também. E, portanto, essa solução que, aliás, o Sr. Deputado Paulo Coimbra refere no seu, na opinião, Pedro Coimbra refere no seu relatório, é conhecido com o conteúdo da nossa proposta, em síntese, do projeto de resolução 489. Portanto, eu queria fazer esta sugestão formal ao Sr. Deputado para que acrescente essa referência no seu relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para concluir o debate e para aceitar ou não as sugestões feitas. Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com certeza que são questões relevantes. Houve aqui a preocupação de no ponto 3 do relatório, fazer uma referência exatamente às iniciativas parlamentares efetuadas na presente legislatura sobre esta matéria. E, portanto, estão aqui referidos os projetos de resolução do Partido Ecologista Os Verdes e do Partido Comunista Português. Eu até sugeria, não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias concordará, pegando na sua sugestão, se porventura até se poderia acrescentar ao próprio relatório, como anexo, os respectivos projetos de resolução, uma vez que vai ser distribuído pelas... E, portanto, se porventura até acrescentar-se-ia ao próprio relatório os dois projetos de resolução em causa como anexos. Então seguiria o texto completo, uma vez que eles já foram discutidos e até aprovados. Não vejo inconveniente. Já agora, em relação ao Sr. Deputado Heitor Sousa, referir que também no relatório foi feita a referência aos projetos de resolução já apresentados e discutidos, o que não era o caso do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e daí não estar aqui referido, e como o Sr. Deputado Heitor Sousa explicou. Mas também não vejo nenhum impedimento que o próprio possa ser referido e que até também possa ser anexado. Não vejo qualquer inconveniente. Só dar a justificação que não o foi, porque na data em que o relatório foi produzido e na data da audição dos peticionários, não, tal como na data de hoje, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda não tinha sido ainda apresentado e discutido. Só por essa questão é que não foi referido. Mas, como referi já, não vejo inconveniente nenhum que possa ser referido e que possa também ser acrescentado como anexo, fazendo a referência que ainda não foi discutido nem votado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, senhora. Assim sendo, e não havendo nenhuma objeção, obviamente fazer referência da existência de um novo projeto de resolução que ainda nem sequer tem data marcada. Deduzimos que será discutido em comissão, mas ainda não temos essa certeza. Mas, feitas estas referências, eu passava de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade, aproveitando para cumprimentar também o Sr. Deputado Pedro Coimbra pelo excelente relatório. Dando só nota aos Srs. Deputados, por mera informação, julgo que têm isso presente, nos outros assuntos, que nós para a próxima semana, segunda, terça e quarta, começamos às 10 da manhã, já em discussões da especialidade do orçamento, segunda-feira, Ministro do Planeamento e Infraestruturas, terça-feira, dia 8, às 10, Ministro do Mar, quarta-feira, dia 9, às 10, Ministro do Ambiente, são ministros que tutelamos, e Ministro da Economia, depois na terça-feira seguinte, dia 15, portanto teremos segunda, terça e quarta. Solicito aos Srs. Deputados que possam pôr na agenda essas matérias. Vamos pedir à ANACOM que entre, pedindo aos Srs. Deputados e a Ministra da Administração Interna, que não tenho ainda aqui. Ah, é dia 14, é outra vez, segunda e terça. A Administração Interna, dia 14, segunda. Ministra da Economia, dia 15, terça. E, portanto, pedi agora aos Srs. Deputados que permanecessem sentados, com os cintos apertados. Thank you. Vamos continuar a viagem.